Olá, muito boa tarde. Nas últimas três semanas tem-se verificado uma maior afluência aos serviços de urgência e de atendimento permanente devido ao aumento do número de casos de gripe sazonal. O Diretor Regional da Saúde revela que nas últimas semanas se tem registado uma maior afluência nos serviços de urgência e atendimento permanente fruto do aumento dos casos de gripe, o que está a prolongar tempos de espera.
Nós estamos a analisar e a acompanhar e estamos a tentar perspectivar que medidas é que podemos instituir para responder a essa maior necessidade agora. É expectável que haja um fluxo superior de patologias respiratórias. Em correspondência com o que se passa em território nacional, há sempre um desfasamento na chegada do pico da gripe à região autónoma dos Açores, mas sim, neste momento já começamos a observar essa mesma realidade. Durante a época festiva e até o final do ano, detectou-se um aumento ligeiro na afluência aos serviços de urgência, às unidades básicas de urgência, que por natureza motivou tempos de espera um pouco mais prolongados, mas ainda assim com resposta a todas as situações.
Pedro Paes ressalvou ainda que é habitual haver uma maior afluência em períodos festivos, referindo-se à época festiva de Natal e Ano Novo. O Governo Regional informou que a escolha do Conselho de Administração do Hospital da Terceira está ainda em análise e que o Presidente Cessante apresentou um pedido de renúncia no dia 30 de dezembro. Também o Conselho de Administração da Unidade de Saúde da Ilha Terceira está sem Presidente na sequência da morte de José Barbeito em meados de dezembro. A Secretária Regional da Saúde e Segurança Social, Mónica Seidi, disse que as escolhas estão em análise. O Grupo Parlamentar do PS questionou, entretanto, o Executivo açoriano num requerimento entregue na Assembleia Legislativa sobre a data em que foi comunicada a renúncia de Pedro Marques ao cargo de Presidente do Conselho de Administração do Hospital da Terceira, solicitando uma cópia da carta de renúncia. No requerimento, os socialistas lembram que não houve qualquer esclarecimento por parte do Governo Regional, designadamente da Secretária Regional da Saúde, relativamente aos motivos da saída do Presidente do Conselho de Administração do Hospital da Ilha Terceira.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional aprovou a realização de investimentos superiores a 31 milhões de euros na área da habitação no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. O vice-presidente do Governo foi o porta-voz e destacou as respostas habitacionais no âmbito destes 31 milhões de euros, das quais 103 construções, 92 reabilitações e 32 lotes.
E que se materializa na construção de 16 habitações no loteamento das 7 cidades, nos 2 milhões e 900 mil euros, na construção de 17 habitações em São Vicente de Ferreira, na construção de 22 habitações no loteamento de Santa Clara, infraestruturas e construção de 48 habitações no loteamento da Terra-Chã, e infraestruturas de 32 lotes de loteamento do Biscoito, Freguesia das Futeiras, também em São Miguel, e a reabilitação de 92 habitações do bairro Nascer do Sol, com um preço base de 12 milhões de euros, mais IVA.
Artur Lima falava em Ponta Delgada na apresentação das deliberações do Conselho do Governo. O Executivo Regional aprovou também uma resolução que autoriza a celebração de um contrato de cooperação valor-investimento entre a Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social e a Santa Casa da Misericórdia de Nordeste para assegurar o financiamento necessário para a execução da obra de remodelação e reabilitação da estrutura residencial para pessoas idosas até ao valor de 6,7 milhões de euros. O Governo Regional aprovou também ontem, na Generalidade, o Plano Regional para a Inclusão Social e a Cidadania e a sua submissão à consulta pública pelo prazo de 30 dias. Artur Lima acrescentou tratar-se de um plano focalizado e com medidas dirigidas diretamente às pessoas e agregados em situação ou em risco de pobreza e exclusão social. O Governo também aprovou a resolução que renova para 2025 a atribuição do subsídio em benefício do passageiro residente na região vulgarmente designada por Tarifa Açores. O Executivo de Coligação autorizou ainda a prorrogação da isenção da aplicação das tarifas de uso do porto aos navios exclusivamente afetos ao transporte de mercadorias para a Ilha das Flores. O Governo Regional aprovou ainda, entre outras medidas, a proposta de decreto legislativo regional que cria o sistema de incentivos aos mídias privados que prevê para este ano uma verba de 2 milhões de euros.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista manifestou ontem a preocupação com o futuro da agricultura e alertou para a necessidade urgente de a região atrair e fixar jovens agricultores. A deputada socialista Patrícia Miranda afirmou à margem de uma reunião com a Associação de Jovens Agricultores Micaelenses na Ilha de São Miguel que o envelhecimento da população ativa e a ausência de medidas eficazes para o rejuvenescimento do setor agrícola representam um risco crescente para a competitividade agrícola nos Açores.
Eu relembro que no passado mês de novembro, a quanto da discussão do Plano de Orçamento para 2025, o Partido Socialista apresentou um pacote de medidas para o rejuvenescimento da agricultura nos Açores. Medidas específicas, com impacto, algumas com impacto imediato, outras com impacto mais a longo prazo, mas com uma visão de futuro, nomeadamente a segurança hídrica para as explorações e a própria aposta numa agricultura regenerativa com menores custos para a produção agrícola, neste caso para os agricultores, e com maior segurança para os nossos solos, para a nossa terra, que é um dos elementos fundamentais para assegurar a agricultura. Foi chumbado pela coligação de direita e logo aqui vemos uma falta de visão de futuro dos partidos que suportam o governo e do próprio governo para apostar na agricultura. Porque não se pode falar num futuro da agricultura sem querer assegurar os jovens agricultores. É preciso trazer mais jovens para o setor e é preciso também assegurar que aqueles que já cá estão tenham capacidade para se querer manter no setor da agricultura.
A deputada salientou ainda que, para o partido, é inaceitável que numa região tão dependente do setor agrícola haja atrasos significativos nas respostas às candidaturas de modernização das explorações.
Nós não compreendemos como é que desde 2022 o governo não abre candidaturas para o projeto de jovens agricultores. Nós estamos a falar de 2 anos que estão parados, 2 anos em que poderiam-se ter trazido 9 jovens agricultores para o setor e o governo não esteve atento a esta realidade. Também não compreendemos como é que, passados tanto tempo, há outras medidas que não são postas em ação. Por exemplo, desinvestir nas infraestruturas agrícolas é uma forma de causar desinteresse dos jovens no setor. Não pagar os apoios prometidos a tempo e horas, não dar previsibilidade aos pagamentos prometidos aos agricultores é uma forma de tirar o interesse dos jovens por este setor.
Patrícia Miranda, deputada socialista no Parlamento Regional. O Bloco de Esquerda defende que o Governo deve aplicar a todos os trabalhadores contratados para os hospitais ao abrigo dos chamados contratos Covid a decisão do Tribunal do Trabalho de Ponta Delgada, que considerou que têm o direito a ser integrados por convenção automática e que o tempo de serviço tem de ser contabilizado. Segundo o Bloco, a decisão do Tribunal mostra que o partido tinha razão quando defendeu a justiça e a legalidade da integração automática dos trabalhadores dos hospitais da região que estavam nesta situação. O Bloco acrescenta ainda que depois de a administração do Hospital de Ponta Delgada ter informado os trabalhadores de que seriam integrados automaticamente, o Governo impôs, através da Secretaria Regional da Saúde e da Secretaria Regional das Finanças, a realização de um concurso público, o que levava à perda de todo o tempo de serviço já realizado por parte de cada um dos trabalhadores ao longo dos últimos anos, alguns dos quais em condições muito difíceis. O Chega submeteu um requerimento no Parlamento Açoriano onde pede esclarecimentos ao Governo sobre o aumento abrupto do preço do gás, defendendo que a subida deveria ter sido feita de forma faseada. Em comunicado, o partido alerta para as consequências diretas do aumento do preço do gás butano na vida quotidiana de cada açoriano. O Chega entende que este aumento deveria ter sido faseado para que as famílias se conseguissem adaptar aos novos preços, tendo em conta que este é um bem essencial. O gás butano vendido ao público no estabelecimento do revendedor em garrafas de 26 litros ou mais passou a custar mais 78 cêntimos por quilo do que em dezembro. Já o gás butano vendido em garrafas de 24 litros subiu 44 cêntimos e meio.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Na tradicional recepção de Ano Novo, realizada no Palácio da Conceição, em Ponta Delgada, o Presidente do Governo Regional apelou à promoção da paz e ao fortalecimento de uma cultura de entendimento entre povos e indivíduos, sublinhando a importância de 2025 como um momento de inspiração para o espírito humanitário.
A vida no planeta é humana, animal, é vegetal, pode estar em causa se não desenvolvermos um princípio de sustentabilidade. E, portanto, também quero um desejo para a afirmação deste entendimento de todos. Nos Açores, demos um passo com o simbolismo que ele representa no quadro da nossa dimensão. O maior ativo que temos é o nosso mar. Temos uma sobredimensão quando associarmos ao nosso território o espaço marítimo e o espaço espacial. Ora, é também neste quadro que nos afirma uma responsabilidade de sustentabilidade e de liderança pelo exemplo. E o contexto é dificuldades. Não se pode ter a ilusão que teremos um maná de facilidades no ano 2025, sob todos os pontos de vista. E até mesmo nesta outra referência que, aliás, a Margaret aqui deixou como exemplo, os Açores. O da ideia da sustentabilidade. Que então elevem comigo a taça para podermos ganhar a inspiração e o espírito para todos estes resultados e concretizações que a cada um e para todos desejo. Feliz Ano Novo.
José Manuel Bullier deixou ainda uma palavra de apreço ao trabalho desenvolvido pela Cônsul dos Estados Unidos da América em Ponta Delgada, Margaret Campbell, que iniciou funções em julho de 2022.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Autoridade Marítima abriu um concurso público para o preenchimento de 50 vagas na categoria de agente de terceira classe da Polícia Marítima. As candidaturas estão disponíveis até ao dia 22 de janeiro. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Os requisitos para a participação incluem nacionalidade portuguesa, idade entre 21 e 28 anos e o nono ano de escolaridade. Em entrevista à Atlântida, o subchefe Macias dos Santos explica como todos os interessados podem concorrer.
Os interessados deverão aceder através do site da internet da Autoridade Marítima Nacional. Portanto, as candidaturas são apresentadas através do envio ao Comando-Geral da Polícia Marítima de impresso assinado pelo candidato através das seguintes opções. Ou por carta via postal registada até ao final do prazo para o Comando-Geral da Polícia Marítima, através da entrega em mão nas instalações do Comando-Geral da Polícia Marítima, através de e-mail com o assunto Concurso Polícia Marítima 2024 para o endereço policiamaritima.concursos@mn.pt e o impresso é obtido por acesso preenchido online e impressão do formulário de candidatura disponível no endereço concursospm.amn.pt.
As vagas disponíveis são preenchidas tanto no Comando Geral como nos comandos regionais e locais da Polícia Marítima, do Território Continental e das regiões autónomas dos Açores e Madeira. Podem ainda ser alocados na Escola da Autoridade Marítima e no Centro de Coordenação Policial e Aduaneira.
Têm outras atividades e tarefas e responsabilidades no âmbito de missões de interesse público, nomeadamente em cooperação com outras forças e serviços de segurança a nível nacional e internacional. Relativamente ao nível nacional, só para referir que efetivamente a Polícia Marítima colabora com bastante frequência com a Polícia de Segurança Pública, com a Polícia Judiciária, a Guarda Nacional Republicana, mas também aqui ao nível regional, por exemplo, com a Inspeção Regional de Pescas e Usos Marítimos.
De acordo com o Almirante Conceição Lopes, os jovens açorianos têm a possibilidade de ficar no arquipélago.
É verdade, mas basicamente é assim, para os jovens que eventualmente queiram, enfim, estejam interessados em ser polícias marítimos, existe esta vertente, ou seja, digamos que poderão ser colocados no continente, nos vários organismos que existem, na Madeira, nos Açores, mas se houver uma preferência, isso não é taxativo, mas à partida, um polícia marítimo dos Açores, que se quiser vir trabalhar para os Açores, penso que não terá dificuldade em ser colocado nos Açores.
Já o subchefe Messias dos Santos enfatiza a relação histórica e cultural com os Açores e deixa uma mensagem de apelo à população.
Penso que a polícia marítima é uma profissão de valor e penso que é importante estarmos do lado do bem, do lado dos cidadãos, conseguir garantir a sua segurança e os seus direitos e olhando para o mar aqui na situação do arquipélago dos Açores, Açores tentar contribuir para a sua preservação e dos seus recursos.
A Polícia Marítima é uma polícia de especialidade e um órgão da Polícia Criminal. A sua atuação integra áreas como a assistência marítima, proteção e prevenção do meio marítimo, segurança da navegação, acesso a áreas territoriais e ao porto, bem como vigilância e fiscalização.
E é com a Carolina Sousa da Rádio Atlântida que terminamos este Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.